Seguimos com a guerra traduzida na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos analisar a imprensa ucraniana de hoje. Contamos com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro, num programa que é feito com colaboração de Tânia Olinik, natural da Ucrânia. Miguel, em destaque, temos hoje a Polónia que se prepara para enviar caças F-16 para a Ucrânia.
Sim, em coordenação com a NATO. E quem o diz é o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, na rede social Telegram. Ele diz: o trabalho para obter caças F-16 continua. Temos sinais positivos da Polónia, que está pronta para transferi-los para a Ucrânia em coordenação com a NATO. Por outro lado, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, diz que a Polónia pode transferir caças F-16 para a Ucrânia se a NATO apoiar a decisão. Ele foi questionado se o país está pronto para entregar as suas caças F-16 para a Ucrânia. E ele responde o seguinte: qualquer poder aéreo, em caso de acordo com os países da NATO, vai ser implementado e possivelmente transferido. Nós vamos sempre agir em total coordenação.
E Miguel, tal como tem acontecido nos últimos dias, a Rússia volta a criticar esta movimentação.
Lavrov está indignado com a ajuda da Polónia e dos países bálticos à Ucrânia. Ameaça mesmo romper relações diplomáticas. Estamos a falar do ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele acusa a Polónia e os Estados Bálticos de desencadearem uma dura campanha contra a Rússia, ou seja, russofóbica. Ele diz que no ano passado, quando a Federação Russa atacou a Ucrânia de forma independente e os países bálticos e Polónia começaram a ajudar significativamente Kiev a apoiar os ucranianos, houve, nessa altura, uma degradação catastrófica das relações com a Polónia e os países bálticos. Ou seja, a culpa foi dos países que apoiaram a Kiev e não da Rússia, que invadiu de forma independente, diz Lavrov, a Ucrânia. Além disto, Lavrov afirma que Moscovo pretende defender os seus interesses nacionais e ameaçou consequências de longo prazo em caso de qualquer ação dos adversários, neste caso apontando consequências para a Polónia caso envie estes caças F-16 para Kiev.
E hoje a imprensa ucraniana volta também a destacar um desejo já antigo: a Ucrânia quer estar na União Europeia, mas agora com prazo, desde dentro de 2 anos.
Sim, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, anunciou um plano ambicioso para conseguir essa adesão à União Europeia já dentro de 2 anos. Ele diz isto numa entrevista ao jornal Politico. A frase é a seguinte: temos um plano muito ambicioso para ingressar na União Europeia nos próximos 2 anos. Portanto, esperamos que este ano, em 2023, já possamos ter essa fase de negociação de pré-adesão. A imprensa ucraniana escreve que isto desafia o que está estabelecido pela União Europeia, que está a tentar preservar a adesão da Ucrânia à União Europeia como um conceito muito mais distante. O presidente francês, Emmanuel Macron, já disse, por exemplo, no passado, que pode demorar décadas. O mesmo já foi dito aqui em Portugal por António Costa. Mesmo os líderes da União Europeia que apoiaram o estatuto de candidato da Ucrânia admitem que a perspectiva de o país realmente ingressar na União Europeia é bastante remota. Certo é que Shmyhal aponta esta adesão para um prazo de 2 anos. Esta é uma declaração de interesses. É o que a intenção de Denis Shmyhal, a intenção da Ucrânia, 2 anos para entrar na União Europeia. Sabemos que na sexta-feira realiza-se uma cimeira em Kiev com o objetivo de alcançar um equilíbrio certo entre as expectativas da Ucrânia e aquilo que Bruxelas pode mesmo oferecer.
E Miguel, voltamos às declarações de Boris Johnson, que estão em destaque. O ex-primeiro-ministro britânico acusa a Rússia de ter ameaçado com um míssil. Faz destaque na imprensa russa, mas também na imprensa ucraniana.
Claro, até porque Boris Johnson é um dos melhores amigos da Ucrânia, vamos por assim. Ele já foi capa de revista, já foi capa de jornal. É sempre uma figura de destaque quando se menciona na Ucrânia apoios de outros países, o apoio ocidental. Boris Johnson foi uma grande figura, foi um dos primeiros a apoiar a Ucrânia e, portanto, há sempre esta relação de amizade. Vimos isso há cerca de uma semana, quando Boris Johnson esteve na Ucrânia juntamente com Zelensky. Ora, claro, a imprensa ucraniana dá destaque também a essas declarações. Boris Johnson diz que Vladimir Putin o ameaçou com ataque de míssil durante uma conversa telefónica que teve ainda durante o período pré-guerra, antes de ter dado início a essa invasão russa à Ucrânia. Boris Johnson diz que Vladimir Putin o ameaçou com ataque míssil, disse que isso demoraria apenas um minuto. Isto surge, como sabemos, como também já referimos na guerra traduzida da Rússia, que isto surge num documentário divulgado pela BBC, vai ser emitido hoje à noite. Ora, o que também sabemos, já que o Kremlin já veio desmentir, e que há aqui um mal-entendido por parte de Boris Johnson, mas são declarações, claro, que estão em destaque na imprensa da Ucrânia.
E Miguel, o Comitê Olímpico Internacional está a preparar um sistema que vai permitir a atletas russos a participação nos Jogos Olímpicos. e Volodymyr Zelensky já reagiu, diz que está contra.
Sim, vamos aqui por ordem. O Comitê Olímpico Internacional está a desenvolver um sistema especial que abre caminho para os atletas da Rússia e da Bielorrússia para poderem participar nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. O presidente interino do Conselho Olímpico da Ásia, Radhir Singh, já disse isto até numa entrevista ao The Indian Express. A ideia é estes atletas poderem participar sem bandeira. Sem bandeira, sem hino, sem símbolos nacionais. O Comitê Olímpico admite a reintegração de desportistas russos e bielorrussos em competições internacionais, apesar das sanções impostas às estruturas políticas e desportivas dos dois países. Segundo o Comitê, nenhum atleta deve ser banido das competições apenas com base no seu passaporte. Isto é o que diz o Comitê a preparar essa integração de atletas, essa possível integração de atletas russos e bielorrussos.
Mas a Ucrânia não gosta da ideia, não é?
Não, não gosta, admite boicotar os jogos. Isto já levou até um apelo de Zelensky para Macron. Os jogos vão acontecer em Paris. E este apelo também surge porque a autarca de Paris apoia a ideia do comitê desta integração dos atletas russos e bielorrussos. Ora, Zelensky escreve uma carta ao presidente francês. Zelensky disse aos jornalistas o seguinte: os esforços do Comitê Olímpico Internacional para devolver os atletas russos às competições e aos Jogos Olímpicos são uma tentativa de dizer ao mundo inteiro que o terror pode ser algo aceitável. Como se pudéssemos fechar os olhos para o que a Rússia está a fazer em Kherson, em Kharkiv, em Bakhmut, em Avdiivka. Hoje enviei uma carta ao Sr. Presidente Macron justamente sobre isto e na continuação da conversa que tivemos a 24 de janeiro. Enquanto nos preparamos para os Jogos Olímpicos de Paris, devemos ter a certeza que a Rússia não pode utilizar este ou qualquer outro evento esportivo internacional para promover a agressão que tem feito. Zelensky refere que, no contexto dos constantes ataques e assaltos terroristas russos, é chocante que os responsáveis pelo desporto internacional tenham que ser convencidos a desistir de qualquer apoio a um Estado terrorista.
E é assim com os olhos em Paris, nos Jogos Olímpicos de 2024, que termina esta guerra traduzida com destaque para a imprensa ucraniana.